Brigadiano mata 4 pessoas durante briga em pizzaria na zona norte de Porto Alegre. Supremo Tribunal Federal decide manter quebra de sigilo de dados dos ex-ministros Eduardo Pazuello e Ernesto Araújo, aprovada na CPI da pandemia. Ministério da Saúde confirma a chegada na terça-feira de doses únicas da vacina da Johnson & Johnson contra a Covid.
Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sati. Vitor Rosa.
Muito boa tarde, meio-dia e 50 minutos. Tempo bom, com sol sem nuvens, um lindo dia em Porto Alegre. Agora faz 18 graus. A Polícia Civil investiga uma chacina com 4 pessoas mortas no bairro Passo das Pedras, na zona norte de Porto Alegre. O crime aconteceu em uma pizzaria na Avenida Manuel Elias. Um brigadiano assumiu a autoria do crime e alega legítima defesa.
O policial militar se apresentou na delegacia de pronto atendimento com a arma, prestou depoimento e afirmou que agiu em legítima defesa. A cena foi flagrada por uma câmera de vigilância da pizzaria, localizada na Avenida Manuel Elias, no bairro Mário Quintana. Segundo análise preliminar da Polícia Civil, as imagens corroboram a versão do PM. Conforme o depoimento do policial, um grupo de 6 pessoas partiu contra o brigadiano. Ele tentou se refugiar na pizzaria e acabou atirando contra 4 homens. 2 mulheres que estavam junto na cena não se feriram. As vítimas ainda não foram identificadas. A Brigada Militar vai abrir inquérito policial militar para investigar o fato e informou que deve afastar o policial durante a apuração do caso. Para a Rádio Gaúcha, Jennifer Goulart.
Novo Abastece Aí. É cashback pra valer. Baixe aí.
Tempo.
Temperatura de 17 graus em Porto Alegre, 17 em Caxias do Sul, 18 em Santa Maria e 21 em Pelotas e Rio Grande. O domingo é de céu limpo na maioria das regiões, com temperaturas baixas. O dia começou com geada em algumas cidades da Serra e da Campanha. A semana começa também com sol e sem chance de chuva no Rio Grande do Sul. Os ministros Ricardo Lewandowski e Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decidiram, no sábado, manter as quebras dos sigilos aprovadas pela CPI da Covid. Com isso, está mantida a possibilidade de acesso aos dados telefônicos e de mensagens dos ex-ministros Eduardo Pazuello e Ernesto Araújo.
Os pedidos foram aprovados na última quarta-feira durante sessão da CPI da Covid no Senado. Na extensa lista de requerimentos de quebra de sigilos estavam incluídos, além dos ex-ministros das pastas da Saúde e das Relações Exteriores, a secretária de Gestão do Trabalho e Educação do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro. Conforme a decisão do STF, a quebra de sigilo é pertinente dentro da investigação e, a princípio, não se mostra abusiva ou ilegal. Foi alertado, entretanto, que informações da vida pessoal dos depoentes podem aparecer e, neste caso, os dados deverão permanecer sob rigoroso sigilo, sendo vedada a utilização ou divulgação. Para a Rádio Gaúcha, Natália Pitã.
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, garantiu em entrevista coletiva neste sábado que todas as seleções participantes da Copa América foram testadas para a Covid-19 e apenas a Venezuela teve resultados positivos. Segundo a pasta, os 3 infectados da delegação venezuelana estão cumprindo quarentena. Queiroga disse ainda que um jogador ou integrante de delegação infectado só vai deixar o Brasil depois de cumprir isolamento e fazer um novo teste. O Brasil enfrenta a equipe da Venezuela neste domingo, numa Mané Garrincha, em Brasília, às 18h30 da tarde. A cidade de Viana, na região metropolitana de Vitória, iniciou a vacinação em massa de pessoas de 18 a 49 anos na manhã de hoje. A iniciativa faz parte de um estudo do governo do Espírito Santo e da Universidade Federal daquele estado para avaliar a eficácia de meia dose da AstraZeneca. A cidade tem 79 mil habitantes e 35 mil deles fazem parte da faixa etária que pode receber a vacina. A meta do estudo é que 85% do público-alvo seja vacinado ainda hoje, o que dá mais de 29 mil pessoas. Em instantes, mulher morre após carro ser atingido por paralelepípedo na freeway. Prefeitura de Porto Alegre faz força-tarefa para recolher lixo após romper contrato com terceirizada.
Novo Abastece Aí. É cashback pra valer. Baixe aí.
Um carro que transitava no sentido interior Porto Alegre foi atingido por um paralelepípedo na freeway na noite deste sábado. Duas pessoas ocupavam o veículo Honda WRV e a passageira ficou desacordada. As duas vítimas foram encaminhadas para atendimento no Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre. Há pouco, familiares confirmaram que a mulher morreu. Ela foi identificada como Monique Fernandes Krischk, de 45 anos. A Polícia Rodoviária Federal fez buscas, mas não achou pistas sobre quem arremessou o bloco de pedra. A Freeway tem registrado uma sequência de apedrejamentos de veículos desde maio deste ano. A polícia acredita que bandidos atirem os objetos com o intuito de o motorista parar e depois assaltá-lo. Duas grandes aglomerações foram dispersadas pela Guarda Municipal de Porto Alegre na noite de sábado e na madrugada de hoje. As concentrações ocorriam nas ruas Lima e Silva com República e no Largo dos Açorianos. Em Caxias do Sul, na Serra, também teve aglomeração e duas festas em comemoração ao Dia dos Namorados foram encerradas. As comemorações de Santo Antônio em Porto Alegre ocorrem sem um grande evento pelo segundo ano consecutivo. Não houve procissão nem entrega de pãezinhos hoje, nessa que é uma das datas mais importantes do catolicismo. Às 10 horas da manhã, uma missa presidida pelo arcebispo de Porto Alegre, Dom Jaime Spengler, foi transmitida pelas redes sociais. Na paróquia Santo Antônio, o tradicional almoço de domingo é servido somente para levar e só para quem adquiriu os ingressos antecipadamente. Uma única aposta acertou os 6 números da Mega Sena e levou o prêmio de mais de 43 milhões de reais neste sábado. O acertador é de Balneário Camboriú, em Santa Catarina.
Fique atento!
Uma força-tarefa da Prefeitura faz a coleta domiciliar de lixo porta a porta hoje em Porto Alegre. A ação é necessária por conta da paralisação dos funcionários da BA Meio Ambiente, que começou na última terça-feira. No sábado e na madrugada de hoje, também houve recolhimento de lixo na força-tarefa. Os trabalhadores paralisados reclamam do não pagamento de férias. O município decidiu romper o contrato com a terceirizada. Uma nova empresa deve assumir a coleta de lixo a partir de amanhã. A vacinação contra o coronavírus foi tranquila neste domingo em Porto Alegre. Só havia um ponto de aplicação no posto móvel que hoje estava estacionado na Escola Estadual de Ensino Médio Antão de Faria, no bairro Bom Jesus, aqui em Porto Alegre. Até chegou a haver registro de filas no início do dia, às 9 horas, mas foi rapidamente dissolvida. A imunização termina em instantes, à 1 da tarde. E a seguir, quarta vacina contra o coronavírus chega ao Brasil na terça-feira.
Novo abastece aí. É cashback pra valer. Baixe aí.
Agora em Porto Alegre, 17 graus, meio-dia e 58 minutos. O Ministério da Saúde anunciou que os 3 milhões de doses da Janssen vão chegar ao Brasil na terça-feira. Durante uma coletiva, o ministro Marcelo Queiroga confirmou que elas serão aplicadas nas capitais por causa do prazo de validade mais curto. Ele também disse que a Anvisa poderá se manifestar na segunda-feira sobre a possibilidade de prorrogar a validade da vacina. O carregamento faz parte de um contrato para 38 milhões de unidades do Brasil com a Johnson a serem entregues até dezembro. Essa é a quarta vacina que será aplicada na população brasileira, além da Coronavac, AstraZeneca, Oxford e também da Pfizer. Líderes do G7, o grupo de 7 potências econômicas, confirmaram hoje um plano para doar 1 bilhão de doses de vacinas contra o coronavírus até o final de 2022. O objetivo é erradicar a pandemia, segundo o primeiro-ministro britânico Boris Johnson. Ainda não há um detalhamento de quais países serão os beneficiados.
Novo abastece aí. É cashback pra valer. Baixe aí.
O jogador da seleção dinamarquesa Christian Eriksen está consciente no hospital após ter um colapso durante a partida pela Eurocopa neste sábado contra a equipe da Finlândia. Eriksen desabou no gramado ao final do primeiro tempo e precisou de massagem cardíaca ainda em campo. E o Parlamento de Israel vota hoje em um novo governo, o que pode encerrar o período de 12 anos de Benjamin Netanyahu como primeiro-ministro. Ele possui o mandato mais longo da história do país. Uma ampla coalizão com partidos da extrema-direita até a esquerda foi formada. Caso seja aprovado o novo governo, Israel terá como primeiro-ministro nos próximos 2 anos o milionário do ramo da tecnologia, Naftali Bennett.
Novo abastece aí. É pro carro, é pra vida. É cashback e benefícios pra valer. Baixe aí.
Saiba mais em GZH, próxima edição do Correspondente Ipiranga, amanhã, às 8 horas da manhã. Um bom domingo a todos.